Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Pode Bailar, o podcast para quem ama a dança e vive da dança. Meu nome é Arthur Chilei e junto com a minha amiga
Agatha Pérez, oi gente. Nesse episódio a gente vai ter um bate-papo muito legal com o nosso amigo e colega Rafael Lacher.
Oi gente.
E o Arthur vai dar as...
A continuidade, né, ao assunto. Então a gente pode começar perguntando pro Rafa com quantos anos ele começou a ter experiência na dança na vida dele?
Dança mesmo foi ali pelos 7 anos, com o colégio, e depois profissional foi quando eu tinha uns 14, 15 anos.
No colégio, tipo, campeonato, assim? Ah, dança...
Não, era dança folclórica mesmo.
Tipo, junina?
Não exatamente junina, mas era tipo dança judaica, por exemplo.
Meu Deus.
Mas então eram só apresentações?
É, não tinha nada de competição.
Não tinha campeonato.
Tá, e aí tu entrou na dança mesmo com quantos anos?
Foi dos 13 pros 14, quando eu entrei pra dança mesmo, pra competição e de uma forma mais profissional mesmo.
E por que que tu entrou?
Porque eu tava perdido naquele ano e eu sabia que era uma coisa que eu sabia fazer. Eu pensei, por que não? E no final...
Mas teve algum motivo que... Ah, você começou a dançar por tal motivo. Ah, eu sempre gostei ou alguém me influenciou.
É, tipo, tem amigas minhas que influenciaram por causa, tipo... Por ser muito tímida e entrar na dança pra desenvolver isso, entendeu?
Não nesse sentido, mas tipo... O lugar que eu escolhi fazer, sim. Por ter amigas minhas que faziam lá. Eu já conhecia o pessoal. E eu achei que, bah... E num lugar que eu tenho familiaridade, seria melhor pra eu me desenvolver, sabe? Então, eu vi que elas gostavam muito, eu adorava quando elas, tipo, falavam das competições e tudo mais. Então, eu pensei, por que não ir dançar lá?
Tu fez qual tipo de dança?
Eu entrei, eu fiz a audição pra fazer balé primeiro. E foi, tipo, a coisa mais ridícula fazer até. Porque, no final, hoje em dia, eu não curto tanto. Eu sou apaixonado por jazz e me incentivaram a fazer jazz, então... Eu comecei mesmo fazendo balé e jazz, depois eu fui pro contemporâneo, pro street e não parei mais.
Qual dança tu gosta de fazer agora?
Agora, o que eu prefiro seria jazz acrobático. Mas no Brasil é muito complicado isso, porque não tem como categoria de competição. Então vai no jazz, mas com umas pegadas um pouco acrobáticas, com umas finalidades diferentes em relação à coreografia mesmo.
Sim.
E igual tu falou antes que tu competiu, já tu consegue lembrar... A primeira e a competição mais importante, que foi de mais relevância na sua vida, pra dizer pra gente?
Bah, a primeira é a coisa mais engraçada, assim, eu acho que eu posso lembrar, é que eu dancei de macaco.
Nossa!
É, tipo, com a fantasia inteira, assim, uma cabecinha de macaco junto com as orelhinhas, tudo peludo, em pleno outubro, assim, então... Essa daí foi a minha primeira, que foi uma coreografia de balé, quando eu tinha, acho que, 14 anos, se não me engano.
Foi difícil a dança?
Não, mas eu lembro que eu fiquei nervoso, porque é a primeira vez que eu tava dançando pela escola e tudo mais. E depois fui ficando tranquilo, assim. Daí a mais difícil que eu lembro, acho que mais importante, foi no FH2, quando a gente passou sendo um dos menores grupos, assim, porque era a maior competição, assim, do país mesmo, de danças urbanas. E era grupos com 40, 50 pessoas e a gente foi lá com 7.
Meu Deus!
Então, tava bem desparelho, assim, a gente tava tri nervoso, mas no final deu tudo certo, a gente ficou em décimo lugar de 40 grupos, então...
Foi ótimo, então.
Foi ótimo, e teve uma visibilidade muito grande pra escola, pra gente também. E o outro momento que eu acho que eu mais, não diria tenso, mas que eu fiquei assim, bah, tô entrando nisso de cabeça, foi quando eu dancei meu solo, porque normalmente as pessoas quando começam a ter solo e tudo mais, é na faixa etária ali dos... 10 anos, assim, quando, ah, eu vou fazer uma coisa de balé, assim. Eu não, eu peguei e taquei direto, indo ali com 18 anos, na categoria adulto, contra o meu professor, que tinha feito o meu solo.
E ganhou?
E daí, não.
Ah, pelo menos participou, né?
É, daí a questão foi muito engraçada, porque, tipo, até hoje eu não sei a colocação nessa competição.
Nossa senhora, mas eu fiquei muito curioso.
As notas eu não sei, eu sei que eu fiquei em terceiro, meu professor ficou em segundo, e um outro cara que, ai, tem uma treta.
Tu foi muito bom, então.
Mas tem uma treta muito grande com esse outro cara que foi em primeiro, que tipo, aí a pessoa que tava sediando o evento tinha coreografado a coreografia tipo, principal desse evento, com todo mundo.
Uhum.
Então deu um monte de rolo e tal, a gente não sabia direito as notas que tinham saído, então... No final, eu percebi que eu tinha ido bem, por mais de ter ficado em terceiro e tudo mais. Óbvio que queria ficar em primeiro. Mas, bah, foi contra o meu professor. Eu fiquei em nota após a dele, assim. Então, é, acho que isso
mandou
foi...
bem, então. Mandou bem. E outra coisa que a gente queria saber também era que depois que você começou a dançar, o que, que mudou na sua vida? Por exemplo, seu comportamento, sua mentalidade, é, até coisas físicas no seu corpo. Como é que, você, como é que foram essas experiências?
Mudou absolutamente tudo.
O jeito de ser, acho que o principal, né?
Bah, é que a tua vida muda. Principalmente se tu resolve entrar de cabeça no meio profissional e de competição e querer fazer aula, cada vez mais aula, mais aula, mais aula. Igual eu fui, que tipo, no meu primeiro ano, eu entrei assim fazendo, ai, 2 horas de aula na semana de cada modalidade, então dava 4, mais 1 hora de ensaio. Então eu fazia 6 horas na semana, digamos
assim. Isso era bastante?
É. Pô, obrigatórios. No último ano, eu cheguei a fazer mais de 20 horas por semana. Então,
é muita coisa.
Mudou tudo. E daí, também implicou com o colégio, que deu bastante rolo pra eles não aceitarem muito coisas extracurriculares mesmo, e, tipo, não sendo dentro do colégio. Tipo, ah, futsal do colégio, ginástica do colégio, coisa assim. E é bem complicado conciliar tudo. Mudou muito... Eu chegava muito cansado às vezes, mas daí tinha que estudar pra prova no dia seguinte. Daí às vezes os professores diziam, ah, tu tem certeza disso. Então acaba tu tendo que trabalhar a tua pessoa em cima das tuas decisões, do que tu resolveu fazer. E é bem complicadinho, mas tem recompensas muito boas, tipo, muito boas mesmo.
Uhum.
Tá, e o que, que tu acha da dança pra ti? Tipo, o que, que ela te representa hoje? Pode, sei lá, descrever em uma palavra, entendeu?
Eu não,
não faço a mínima ideia.
É que hoje em dia a dança, pra mim, foi uma coisa que numa época mudou totalmente minha vida.
Uhum.
E muda até hoje, assim. Eu conheço pessoas do meio que eu real não sei o que eu estaria fazendo se eu não tivesse conhecido essas pessoas, se elas não tivessem mostrado todo esse mundo pra mim. E
tá, tu botaria então a palavra mudanças.
É.
Seria essa a palavra.
Seria. E acho que desafio também.
Uhum.
Porque sair de um ano que eu não fazia nada e tudo mais, e ir pra um ano da qual... Tá, queria entrar nisso? Vamos, vamos. Eu entrava... Tudo que me convidava no final, eu ia. Porque foi... Eu entrei sendo testado o tempo todo. Porque eu entrei muito tarde pra dança, teoricamente. Eu entrei
Sim.
com 14 anos pra parte profissional. E as pessoas que estavam lá estavam, assim, desde os 5 anos fazendo aula, competindo, indo em festival. Eu cheguei lá de paraquedas, aí... Tanto que nos anos seguintes era sempre, ah, tu pode passar de nível, tu pode ir pra outros grupos de competição, mas sempre com alguma condição, tipo, ah, tem que dançar no grupo menor, assim, ah, dançava no juvenil avançado, mas também tinha que dançar no juvenil. Pra ter também uma outra base que o pessoal do juvenil avançado já teria, pra pegar e conseguir acompanhar eles. E... É, foi basicamente isso.
Tu não acha que isso te puxou muito pelo fato de tu já ter entrado numa área profissional, assim, não do, desde o começo? Tipo, teu corpo ficou muito ruim, assim?
Bah, no início, sim. Principalmente porque eu, na verdade, quando eu entrei pra dança, eu tinha 15 quilos a mais. E quando eu, depois do final do primeiro ano e meio, assim,
uhum.
eu perdi 15 quilos dançando. E isso foi uma mudança pra mim que foi bizarra, tipo, mudou totalmente. Porque eu sabia que, querendo ou não, eu tava começando a trabalhar com o meu corpo e isso seria uma imagem que eu teria que mostrar. E é um negócio que existe o padrão, assim. Então, eu tinha que apresentar uma coisa da qual às vezes a escola gostava ou não. E chegava a criticar isso e tudo mais. Então, foi uma coisa que mexeu bastante comigo.
Sim. Eu acho que do balé, principalmente, né? Porque o Rafael dança pouco balé. Não, não foi uma parte muito tensa da tua vida?
Na real, mais ou menos. Tipo, eu continuei depois. Por quase todos os anos. Só que deu uns problemas com a escola. De, tipo, os horários não baterem mais.
Uhum.
Tipo, deu, às vezes, acabar tendo algum ensaio no mesmo horário de uma aula. E acabava até sendo em sedes diferentes aqui em Porto Alegre. Então, eu tinha, às vezes, que ir... Das 2 até as 6 da tarde, ficar numa sede e depois ir pra outra, porque eu, na real, tinha um ensaio, tinha começado às 5 horas, já tava atrasado, tinha que ir pra outra sede. Às vezes era, tipo, tá no passeio, que era extremamente zona sul, e ir pra zona norte de Porto Alegre. Era absurdo, assim. E...
Não, o que eu ia falar do corpo no balé, porque, tipo, gente muito magra é muito aceita no balé, como Sim. se fosse uma coisa muito idealizada, de padrão, assim, e belo. Aí uma pessoa que está fora do padrão já é uma coisa muito feia, principalmente no balé em si. Mas as outras danças não é, como se fosse uma coisa muito anormal, que nem é nessa dança, entendeu? É o que eu acho, assim, pelo que eu vejo.
Não, é que assim, a história do balé começou com uma coisa muito elitizada, né?
Sim.
Então, sempre teve, ai, é balé, é balé, é balé. E, tipo, o resto tá sempre abaixo, assim. Então, a questão do corpo era sempre visto como uma coisa, o belo e tudo mais. Daí, tanto que o pessoal, até dentro da própria escola, tinha um pouco de preconceito com as danças urbanas. Que não seguia muito isso, era tipo, vai, tamo nem aí pra isso. Na balé era tipo, a gente às vezes chegava em prova de figurino e tudo mais. E, ah, normalmente fazia um pouco a mais pra testar tudo mais, pra ver o que acontecia com a roupa, pra não ter nenhum problema com o tecido. Mas chegavam assim, tipo, ah, precisava tirar dois dedos assim. E já falaram pra mim exatamente essa frase, ah, precisava tirar dois dedos. Mas tira quatro de cada lado que ele vai emagrecer.
Nossa.
Então, é umas coisas bem absurdas, assim. Tipo, por mais ruim que seja, eu entendo que também eu tava ali porque eu queria, sabe? Tipo, eu dispus do meu corpo pra aquilo. Eu sabia que
ninguém te
que...
obrigando, tá?
É.
Entendi.
Então, ao mesmo tempo que fosse ruim, eu sei que mudou muito meu psicológico ao longo dos anos, muito mesmo. Eu que tinha me botado naquela situação. Então, eu podia reclamar, mas não podia tanto, sabe?
É, que eu acho, mexe muito com o psicológico da pessoa, sabe? Essa coisa, tipo, tu vê os outros, nossa, padrão, e tu não tá naquele nível, entendeu? Então, tu fica isso na cabeça, tipo, eu preciso tá naquele padrão como os outros estão pra ficar uma coisa igual a meus colegas de dança, sabe?
Eu acho que isso não é alguma coisa só do balé também. Eu acho que é bastante do balé, mas em outras danças isso também se encaixa. Porque, por exemplo, muitas vezes eu ficava desanimado em dançar quando eu via meus amigos dançando bem e tal, com o corpo deles bom. Só que não adianta, cara, cada um tem o seu corpo, cada um tem o seu jeito de dançar, se você ama a dança, é aquilo que você tem que fazer. E outra coisa que vem na minha mente agora, que a gente tá falando de competição, é, tem alguma competição no mundo inteiro que você, sei lá, tem alguma vontade de participar algum dia na sua vida, que seja um objetivo seu participar de uma competição?
Bah, eu vou ser sincero, a questão de competição, eu não vejo muito como uma vontade, assim, tipo, eu gosto, mas não é um foco, assim, tipo, eu preferia muito mais almejar e trabalhar com alguma pessoa famosa que eu admire, tipo, ser bailarino extremo, assim, extremo, e ser bailarina Lady Gaga, umas pessoas assim, tipo, da Ariana Grande, sabe? Que são pessoas da qual o show funciona junto com os bailarinos, não é só umas pessoas que tacam, assim, ah, vai tipo um balé ali junto, eu danço, eu canto e foda-se o que acaba acontecendo. Não, elas trabalham todo o espetáculo junto com o balé delas. E aqui no Brasil eu queria muito, assim, algum dia trabalhar com a Anitta, Luísa Sonza, Isa, que são pessoas que eu acho muito foda, inclusive eu já faço aula com os bailarinos delas, então, tipo, ver esse meio, assim, ver tudo isso, que é, querendo ou não, uma coisa da qual as áreas que eu gosto, tipo, danças urbanas e jazz acrobático se encaixam muito nisso, então, eu prefiro muito mais do que competição, porque querendo ou não, tipo, ah, tu vai fazer um mortal, uma coisa assim, uma acrobacia que as outras pessoas não conseguem fazer, tá legal, mas não conta ponto, então não tem muito.
Então, o seu prazer na dança seria realmente se apresentar como, por exemplo, num show de alguém fazer um espetáculo e não uma competição e ganhar um título.
É.
Acho que seria mais ou menos
eu
isso.
Eu acho que seria bem isso, porque, tipo, título tá, tem essa importância. Muitas vezes as pessoas fazem mais por, ai, quero competir, ganhar dinheiro e, tipo, tá, tu acaba tendo um nome. Mas estando fazendo aula com pessoas, tendo reconhecimento, de qualquer jeito vai ter tanto quanto aquela pessoa que fez aquela aula, tá ligado?
Tu quer marcar, então, tua vida e as pessoas com a sua performance, com a sua apresentação, e não com o que você ganha com aquilo.
É,
seria isso?
Seria, porque ao longo dos anos eu percebi que eu gostava muito da ideia do, ensaiar aquela coreografia e chegar no palco. Tudo bem que eu gosto... Tá, eu tenho o meu lado meio ruinzinho, egocêntrico. E levemente escroto. Porque eu gostava daquele sentimento de, tipo... Tu tem que ser o melhor, chegar, tipo... Com a cabeça empinada e tudo mais, assim... Os outros são inferiores e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu sei que isso é muito problemático.
Sim.
E vendo assim, todas as vezes que eu dancei mais... Sem a pressão da competição... Foi melhor. Porque tá, a gente tava ali, foi dançar... Foi uma coisa legal, mas... A gente fez mais pela gente, sabe? Não teve aquele... Tu está representando a escola... Tá, tudo bem que se eu fosse dançar pra uma artista... Estaria representando aquela artista. Mas... Não teria tanto aquele peso do... Tu tem que ganhar alguma coisa, tu tá fazendo isso, tá botando nosso nome, tu não pode errar, tu isso, tu aquilo, sabe? É muito mais fazer por prazer mesmo, sabe?
Sim, sim. Entendi. Então, eu acho que é isso por hoje. Tá ótimo, já deu pra gente ter uma ideia de como foi a experiência de mais uma pessoa aqui, que é o Rafa. E é isso, Rafa, obrigado por ter comparecido com a gente hoje no podcast.
Obrigada pelo convite.
Tá bom, obrigado.
Foi uma obrigação quase, não foi um convite, mas tudo bem.
Então,
eles me sequestraram.
É, faz nada.
Não, é isso mesmo, só queria dizer pra vocês seguirem a gente no Instagram, no TikTok e no YouTube. Se inscrevam lá e comentem o que vocês acham dos podcasts que a gente faz. E no Spotify também, que a gente vai estar postando lá. Tá bom? É tudo @podebailar.
É isso então. Tchau, gente.
Tchau, tchau, gente. Obrigado.